Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas, especificamente o capítulo 65 da profecia de Isaías, o penúltimo capítulo desse livro tão rico. Nos sentimos privilegiados, pois daqui a 2 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero encorajá-lo a se programar para esse novo estudo. Será muito edificante. Mas nos alegramos também quando recebemos as correspondências de vocês, que já se tornaram nossos amigos, principalmente quando vocês compartilham conosco as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, incentivamos a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever, nos dando suas impressões sobre o programa e compartilhando como que Deus tem falado ao seu coração. Exatamente por isso, eu quero compartilhar agora o e-mail do irmão JB, que mesmo sem nos informar a sua cidade, ele nos enviou a seguinte mensagem sobre os estudos de Salmos e Provérbios. Saudações ao amigo. Olá, aqui quem fala é o JB. Quero parabenizá-lo pela bonita apresentação do seu ministério, o qual tem chegado até nós e alcançado vidas. Sem mais, abraço na paz de Cristo. Querido irmão, somos gratos por suas palavras e elas soam como um incentivo para nós. Mas essas palavras também nos enchem de temor e tremor e por isso pedimos a Deus que tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Por isso oramos pedindo as bênçãos de Deus e pedimos que o Senhor nos ilumine para que as interpretações sejam corretas conforme a sua vontade. Quanto ao seu interesse em nossos materiais, é só enviarem um e-mail para vendas@transmundial.com.br. Eu repito, vendas@transmundial.com.br, que você será bem atendido e saberá como efetuar a sua aquisição. Temos orado para que tantos programas quantos comentários sejam úteis na edificação de vocês. E é exatamente para isso que agora eu chamo a sua atenção e de todos aqueles que estão sintonizados conosco. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe durante esse momento de estudo da sua palavra. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para podermos compreender a tua palavra e, capacitados por ele mesmo, cumprirmos os teus mandamentos. Deus querido, obrigado porque tu nos ouves. Obrigado porque através do Senhor Jesus responde às nossas orações. Atenda, Senhor, conforme o teu querer, o desejo e a necessidade de todos que estão agora em comunhão contigo. E permita que eles se firmem ainda mais no Senhor através do estudo da tua palavra. Nós oramos baseando-nos na tua misericórdia e na tua bondade, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos diante de nós a responsabilidade de estudarmos o penúltimo capítulo do livro de Isaías. Esse livro de profecias que nós temos estudado tem sido realmente uma marca na vida de muitas pessoas que têm acompanhado esse programa. Vamos estudar hoje Isaías 65, 1 a 25. Como veremos, esse é um capítulo muito importante para o final do livro, pois nos traz colocações das mais esperançosas para todos que têm confiança e fé nos eternos planos de Deus. Vamos, entretanto, iniciar as nossas reflexões recordando alguns fatos importantes sobre Isaías. É importante recordarmos a data da vida e do ministério de Isaías, pois ele foi o profeta que falou ao povo de Judá durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Ezequias e Acás, conforme nós vimos lá em 1:1. Isaías profetizou durante o período de 60 anos, de 740 a 680 a.C., num tempo de muitas mudanças políticas, não só dentro do contexto político interno do povo de Deus, como no cenário externo, com o final do período do domínio assírio e o início do controle babilônico sobre o mundo de então. O profeta Isaías pode ser descrito como alguém que possuía um caráter singular. Ele era um homem leal a Deus, apesar de ter chamado para ministrar e viver em meio a uma nação rebelde, corrupta, que não ouviria sua mensagem. Mas ele era alguém cheio de ousadia no serviço de Deus, cheio de patriotismo, ternura, ampla compaixão e até com outras nações e nacionalidades, ele também demonstrava essas atitudes. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma profunda indignação, uma revolta violenta contra a hipocrisia, contra a irreverência e a desobediência do povo para com Deus. O livro, então, foi escrito nesse contexto. Era um tempo de muito pecado, de rebelião, de desonestidade, de pobreza e riqueza, uma ao lado da outra, numa total falta de cuidado e compaixão com os carentes, e, além disso, era um tempo de uma mistura religiosa. O povo adorava a Baal e a Jeová. O Reino do Norte, Israel, tinha caído na mão dos assírios durante seu ministério, em 722 a.C., e ele estava empenhado em trazer a consciência para o povo de Judá, o Reino do Sul, na expectativa de que, se os judeus se arrependessem, pudessem tirar de sobre si a ameaça do exílio babilônico. Mas, como nós percebemos durante o estudo que fizemos até agora, isso não aconteceu. Judá não se arrependeu e, assim, Deus não teve alternativa senão usar a Babilônia para discipliná-los durante 70 anos. Isaías participou ativamente desse período, falando aos reis e falando ao povo também. Como nós vimos na primeira parte do livro, as palavras foram de julgamento, juízo e condenação, tanto contra Judá como contra as outras nações próximas. Na segunda parte do livro, no capítulo 40 até o 55, encontramos a descrição do período que denominamos de redenção, quando as palavras proféticas inspiraram esperança e ânimo ao povo que iria para o exílio para passar pela dura disciplina do Senhor. Mas, como temos estudado nesses últimos capítulos, do capítulo 56 até este final do livro, que nós vamos ver no próximo programa, Isaías foi usado por Deus para trazer palavras de restauração. A mensagem do profeta, então, foi uma mensagem encorajadora, porém era uma mensagem inacreditável. O povo que estaria sofrendo as durezas e as dificuldades do exílio seria restaurado. Por quê? Porque Deus é um Deus de perdão e profunda misericórdia. A restauração do povo de Deus à sua terra natal, à terra da promessa, seria uma obra maravilhosa de Deus. Diante das outras nações, diante do próprio povo de Deus, Deus provaria o seu amor e a sua graça maravilhosa. Mas, além disso, demonstrando o seu grande e precioso plano amoroso para com todos os seres humanos, nesses capítulos finais, Deus, através do profeta, mostrou também que incluiria os gentios nessa ação maravilhosa de formar um remanescente daqueles que criam nele, daqueles que esperavam nele e que nele depositavam a sua esperança. Sim, seria feito um remanescente com todos. Essa era a era, de fato, na verdade, uma era de grande notícia, de surpreendente notícia, pelo menos para alguns judeus que entendiam que só eles eram os herdeiros das bênçãos divinas. Nesse capítulo, então, temos que destacar essa maneira misericordiosa, bondosa, amorosa, graciosa e surpreendente de Deus agir. Porque Deus é um Deus de perdão, porque Deus é um Deus de amor, podemos entender que nesse capítulo temos um assunto especial a destacar. E o título que eu sugiro para tratarmos desse assunto é colocado através dessa pequena, porém profunda expressão: o ápice da restauração do Senhor. O ápice da restauração do Senhor. Vamos tratar então em Isaías 65, 1 a 25, sobre esse tema: a restauração do Senhor. Como nós vimos no estudo anterior, especificamente no texto de 63, 7 até 64, 12, o profeta pedia a Deus que derramasse o seu justo julgamento, manifestando-se contra todos os que se opunham à verdade. E embora alguns estudiosos entendam que não há relação entre essas palavras do capítulo 65 com o texto anterior, 63 e 64, a pergunta que tinha surgido era bem compreensível. Como é que Deus poderia ficar alheio aos acontecimentos tão graves que ameaçavam seu povo? Por isso, diante dessa aparente imobilidade divina, é que o profeta orou, derramou seu coração, pedindo justo julgamento divino sobre todos. Como temos alguns estudiosos que não veem ligação dos dois textos, outros veem exatamente o contrário. Entendem que há uma relação direta entre os dois textos e nesse capítulo 65, isso é, capítulo 63, 64 e 65. E aí então nós temos um modo bem claro, nós temos de uma maneira muito clara a resposta à oração do profeta. É difícil acreditar, querido amigo, que o autor, tendo apresentado a oração nos capítulos 63 e 64, não colocaria logo em seguida a resposta ao seu justo pedido. Pelo que entendemos, nesse capítulo 65, que nós já estamos estudando, nós temos então essa resposta. Deus começa a responder mostrando ao profeta que, embora Judá e os demais israelitas fossem seu povo escolhido, eles se mantiveram rebeldes, andando por caminhos próprios contrários à sua perfeita vontade. E Deus ainda mostra que, enquanto essa desobediência do seu povo ocorria, ele foi encontrado por aqueles que o desconheciam, por aqueles que não o conheciam, numa referência clara aos gentios. Ao responder aos gentios com a frase: eis-me aqui, conforme lemos no versículo 1, Deus estava mostrando que nesse início de uma nova etapa de relacionamento, os gentios também seriam beneficiados com a sua salvação e com a sua restauração. E essa mensagem, que estava subentendida em todo o Antigo Testamento, foi colocada de modo específico nos dias do Novo Testamento e no dizer de Paulo. Isso foi feito pelo Senhor, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, isto é, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, isto é, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu acabei de ler para você Efésios 2, 14 a 16. Sim, é isso mesmo. Nessa nova etapa de relacionamento de Deus com o seu povo, os gentios já começavam a ser abençoados com a salvação divina. E exatamente por isso podemos sintetizar esse capítulo formulando dele um princípio que devemos entender e aplicar às nossas vidas, fazendo-nos irmãos de todos os que, pela fé, creem no Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que o princípio que extraímos desse capítulo é o seguinte: somente Deus, como Criador onipotente, tem o poder de restaurar de modo inigualável todo ser humano à comunhão consigo. Eu repito, somente Deus, como Criador onipotente, tem o poder de restaurar de modo inigualável todo ser humano à comunhão consigo. Nesse texto, encontramos cinco afirmações sobre essa restauração inigualável do Senhor. Em primeiro lugar, essa restauração inigualável é concedida aos que obedecem o Senhor com sinceridade. Capítulo 65, versículos 1 a 7. O que temos nesses versos é uma resposta à oração do profeta, mas essa resposta soa como um desabafo da parte de Deus. Ele apresentou dois argumentos nessa resposta. Em primeiro lugar, mesmo que o profeta tivesse orado e se identificado com a nação inteira, na expectativa de que todos se arrependessem, Deus mostrou que isso não aconteceria. Pelo contrário, Deus mostrou que o seu povo estava dividido. Enquanto uns estavam arrependidos, reconhecendo a razão do exílio e recebendo graciosamente a volta para a terra prometida como uma dádiva divina, havia também um bom número de judeus apóstatas que não davam mais atenção ao Senhor e aos seus mandamentos. Por outro lado, enquanto esses desprezavam o Senhor, o próprio Deus percebia que havia outras pessoas, um povo diferente, que o buscava, que não rejeitava a sua graça e, pelo contrário, o buscava ansiosamente. Sabe quem era esse povo? Os gentios. É. E por ser um Deus de amor e ter planejado a salvação de todo tipo de pessoas, ele foi ao encontro deles dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. Em segundo lugar, esse segundo argumento, Deus mostrou que parte do seu próprio povo que poderia ser beneficiado por suas ações abençoadoras, não o procurava. Pelo contrário, andava cada vez mais distante dele, sendo-lhe totalmente desobediente, praticando todas as proibições que a lei condenava. Incenso queimado sobre tijolos, sacrifícios em jardins, reuniões em lugares fúnebres, trabalhos nas sepulturas, cultos nas sepulturas, ingestão de alimentos impuros, enfim, tudo aquilo que desagradava a Deus era feito por parte do povo de Deus. Essas práticas, na avaliação de Deus, eram uma provocação e mostrava a tendência do seu povo à apostasia, a abandonar a ele, Deus de Israel. Essa desobediência provocava o Senhor e, como um fogo e fumaça, simbolizavam a ira santa de Deus. Querido amigo, você já pensou que nós também, por vezes, procedemos da mesma maneira? Nós que conhecemos bem, desprezamos a Deus, enquanto aqueles que não têm o mesmo conhecimento de Deus, buscam a Ele e são por Ele atendidos. Será que você está atento para esses fatos? Em segundo lugar, a restauração inigualável do Senhor é concedida somente aos que pertencem ao remanescente fiel. Capítulo 65, 8 a 12. É interessante percebermos aqui, na sequência da sua resposta, que Deus afirma categoricamente como ele via a atitude do seu povo diante da sua graça, da sua generosidade e do seu perdão. Ele confirmou que o seu povo desprezava todas as demonstrações do amor e do perdão divino. Como anteriormente foi usada uma figura da videira, você deve se lembrar do capítulo 5, do capítulo 27, para descrever o povo de Israel, essa videira, a figura do cacho de uvas completo simbolizava toda a nação do povo de Deus, tanto os rebeldes e idólatras como os fiéis e arrependidos. Mas a grande bênção é que no verso 8, Deus se comprometeu, diante do amor do remanescente fiel, que não destruiria a nação inteira. Deus preservaria um remanescente. Os verdadeiros judeus, o verdadeiro povo de Deus, possuiria e ocuparia a terra da Palestina, isto é, a terra da promessa. E o compromisso ia mais além, pois no verso 10, para aqueles que buscarem o Senhor, era prometida uma terra frutífera, um solo generoso que supriria a esses fiéis com alimentos necessários. Porém, nos versos 11 e 12, outra promessa é afirmada pelo Senhor. Aqueles dentre o seu povo que não lhe são sinceros, que são infiéis e que prestam culto a outros deuses, por exemplo, a Gade e a Nemi, deuses da sorte e do destino, a esses que não valorizam a graça divina, o Senhor mesmo prometeu que os destruiria. A eles que adoravam o Deus do destino, Deus os destinava à espada. O convite foi feito, a oportunidade foi oferecida, mas diante da recusa, o castigo viria de modo completo e total. Será que nós também não temos desprezado o convite da graça divina? Em terceiro lugar, a restauração inigualável do Senhor é concedida aos fiéis em contraste com os infiéis. Nesse parágrafo, versículos 13 a 16, a resposta divina ao pedido do profeta ficou ainda mais clara. O próprio Deus traçou um contraste muito claro das recompensas que cada grupo iria receber diante da sua reação para com o seu convite gracioso. E o contraste é o seguinte: os fiéis se alimentariam e os infiéis sofreriam fome e sede. Os fiéis seriam felizes, os infiéis seriam envergonhados. Os fiéis cantariam cheios de alegria nos corações, enquanto isso os infiéis lamentariam com tristeza e angústia no coração. Os fiéis são os escolhidos de Deus, os infiéis com seus nomes serão citados nas maldições. Em quinto lugar, os fiéis poderiam pedir o cumprimento das promessas divinas e os infiéis não teriam esse privilégio. Em sexto lugar, os fiéis poderão jurar pelo Deus verdadeiro e os infiéis, sabe por quem eles juravam? Por Baal. Em sétimo lugar, os fiéis terão as lembranças das aflições apagadas. Enquanto isso, os infiéis não terão esse privilégio. Querido amigo, eu creio que com esses contrastes bem solidamente estabelecidos pelo Senhor, fica inquestionável o valor de ser fiel e servir o Senhor de um modo completo e comprometido. Por isso, em quarto lugar, a restauração inigualável do Senhor é concedida de modo a surgirem novos céus e nova terra, conforme o Senhor prometeu nos versículos 17, 18 e 19. Aqui temos então uma descrição que certamente nos conduz para a época final da humanidade. Com base nesses versos, é possível admitirmos que Isaías estivesse pensando no final do período do cativeiro babilônico, mas é possível também pensarmos que o profeta vislumbrasse um final desse nosso tempo, desse nosso céu e dessa nossa terra. Podemos pressupor que Isaías estava antevendo uma nova criação de Deus a partir do nada. Porém, conforme o hebraico, é bem provável que o sentido do verbo não é criar, mas sim transformar. Sendo assim, o profeta estava dizendo que quando Deus trouxesse a sua salvação ao seu povo, conduzindo-os de volta à Palestina, tudo ficaria completamente transformado, como o próprio profeta já tinha anunciado em 42:9 e 48:6. Ainda no verso 17, se repete a afirmação de que no passado, todo o passado seria esquecido. Todas as coisas anteriores seriam apagadas, tanto pelo novo povo como por Deus. E no verso 18 e 19 é apresentado um clima, um ambiente de alegria e extrema felicidade. Deus proporcionaria alegria e felicidade ao seu povo, e o povo de Deus, por sua obediência e compromisso com Deus, faria com que o próprio Deus se alegrasse deles. Ao invés de gritos e choros, aflição, haveria o quê? Contentamento, felicidade e profunda alegria. Ao avaliar a sua própria vida, você tem dado motivo para Deus se alegrar de você? Ou você tem causado tristeza àquele que lhe tem abençoado com perdão, misericórdia e graça? Você tem se avaliado, querido amigo? Esse é um desafio para nós. E, finalmente, agora em quinto e último lugar, a restauração inigualável do Senhor é concedida aos que pertencem à comunidade messiânica. Versículos 20 a 25 do capítulo 65. Aqui temos as palavras finais dessa profecia do novo tempo, de um recomeço preparado por Deus. Certamente, relembrando as palavras que tinham sido proferidas no capítulo 11, aqui nos é dada uma visão dessa nova etapa que Deus daria ao seu povo. Certamente, como promessa para aqueles que voltariam do exílio, eram figuras que lhes trariam grande esperança, mais ânimo. Essas palavras estimulavam aqueles que voltariam para a Palestina. Eram palavras de alegria, uma vida longa, uma vida plena de segurança, uma vida completa de proteção contra os inimigos, uma vida de trabalho frutífero e resposta às orações e, em sétimo lugar, um tempo em que a própria natureza dos animais seria modificada para viver em paz. Porém, alguns intérpretes entendem que a descrição desse tipo de vida só pode se adequar à época do milênio. Essa passagem que aparece lá em Apocalipse 20, quando Jesus, então, voltará para instaurar o seu reino aqui na terra. Diante da beleza, da descrição e da grandiosidade da bênção, é possível compreendermos a razão dessas posições. Independente da forma como interpretamos esses versículos, podemos ver que Deus tem um futuro maravilhoso planejado para os seus filhos. A minha pergunta para você, terminando esse programa, é se você participará deste futuro. A minha oração é de que a sua resposta seja positiva. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo e último programa em Isaías.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, dê por graça, Senhor.